E vamos falar de saúde, saúde bucal. Eu, sempre que eu falo aqui em relação à saúde bucal, eu provoco essa pergunta para os nossos ouvintes. Qual foi a última vez que você foi ao dentista? Para fazer essa reflexão. O doutor André Zavariz está conosco. Como vai, doutor? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Ed. É um prazer estar aqui novamente falando um pouquinho sobre saúde bucal, sobre a nossa área de atuação.
Eu sei que eu já perguntei para o senhor algumas vezes, mas eu acho sempre interessante fazer essa provocação ao nosso ouvinte. Qual é se faz um ano, 8 meses, 10 meses que não foi ao dentista, ou atrasado, né, doutor?
Sim, em média a gente sempre recomenda fazer uma avaliação, uma limpeza periódica, e a gente sempre estipula um prazo de 6 meses, né? Uhum. Sempre tem paciente que tem que ir mais frequente, 3, 4 meses, quando tem uma doença, principalmente gengival, periodontal, né? E tem paciente que a gente pode até espaçar um pouquinho mais, às vezes 8 meses, mas a gente bota numa média de 6 meses, né?
6 meses, tá aí. É importante essa lembrança. Bom, nós vamos falar sobre implante dentário. A perda de dentes, claro que é um problema que afeta a estética e também a saúde, né? Temos algumas situações importantes, a tecnologia nos ajuda e o doutor André vai nos ajudar também. Doutor, vamos falar de implantes, nós temos algumas dúvidas aqui. Primeiro, sobre o que é o implante unitário e quais os casos que são indicados.
Então, a gente é bom explicar para o ouvinte, porque a gente no tratamento com implante, a gente tem vários tipos de reabilitação. 1, 2, 3 dentes, todos os dentes da boca, então implante unitário. O nome já diz, né? Quando é um dente que vai ser recolocado com o implante. Então, aquele caso que o paciente, por exemplo, perdeu um dente há muitos anos, já extraiu esse dente, já está lá um tempo sem esse dente, a gente vai e instala o implante, que é um parafuso de titânio, substituindo a raiz do dente, e sobre esse implante é colocada uma coroa, um dente de porcelana. Então, um implante unitário nesse caso. E também unitário quando o paciente, por exemplo, tem o dente ainda em boca, ou uma raiz, e esse dente deu problema, uma fratura de raiz, condenou, aquele dente está perdido. Então, a gente tem que fazer a extração do dente e o implante naquela região. Então, também é um implante unitário, só que muitas vezes o dente ainda está em boca. Então, nessa situação, sempre que possível, a gente vai fazer a extração e já a instalação do implante no mesmo momento, para preservar, para ter várias vantagens, né? Na questão de preservação óssea, gengival, estética. Então, sempre que possível, a gente já faz a extração do dente e já bota esse implante no mesmo momento.
Reforçando o que eu falei aqui na entrada, doutor, mas eu queria ouvir sobre isso, porque eu já vi, o senhor provavelmente já ouviu isso também, as pessoas levam um tempinho, especialmente quando não é na região frontal, né? Ah, é estética, então eu vou segurar um tempo. E tá um erro, né? Porque não é só a questão da estética, tem a questão de estrutura e saúde também,
sim,
né?
Sim, sim.
Imagino quanto a demora não é recomendável, né, para ajustar.
Né? Porque muitas vezes nessa revisão de 6 meses, né, a gente pede uma radiografia, uns exames complementares, até porque às vezes a olho nu ali no exame, o próprio dentista não consegue diagnosticar ou ver algum problema mais interno, entre dentes, no meio de dentes, às vezes um dente que já tem uma coroa, um pino, pode estar com uma infiltração e a gente não visualizar olho nu mesmo, e o paciente não ter nenhum tipo de sintoma ou sinal, nenhum tipo de dor. Então, essa revisão, muitas vezes, a gente vai prevenir essa perda do dente. Então, às vezes, um dente que está com uma infiltração, isso aparece praticamente todo dia no consultório, né? Mas a gente vai fazer uma revisão, uma limpeza, aquela de revisão, né? Uma consulta de revisão. E a gente consegue já diagnosticar, às vezes, no próprio exame ou com esses exames, radiografias, exames complementares, um problema que, se não for tratado imediatamente, vai fazer o paciente perder esse dente, né?
Certo. Bom, falamos do implante unitário. O que é o protocolo? Seria uma outra modalidade?
Isso, o implante tipo protocolo é o tratamento feito para substituir, para repor, né, no caso, todos os dentes do paciente. Então, por exemplo, aquele paciente que usa uma dentadura há muitos anos, já extraiu todos os dentes, usa a dentadura. Então, aquele paciente quer repor, quer voltar a ter uma mastigação melhor, uma estabilidade, uma, uma segurança maior no falar, então ele quer colocar implante, quer fazer uma prótese fixa. Então, uhum. a prótese protocolo é quando a gente coloca 4 a 6 implantes, mais ou menos, na maxila ou na mandíbula, né? E coloca a prótese de todos os dentes no paciente. Uhum. Então, que ele usa dentadura, não quer mais usar dentadura, bota 4 a 6 implantes e a prótese fixa sobre esses implantes. Também tem casos, como na questão do unitário, que o paciente ainda pode apresentar ainda uns 4 dentes, mas esses dentes que estão em boca, eles não têm como fazer uma recuperação deles. Então, a gente também pode fazer a remoção desses dentes e a instalação dos implantes e uma prótese tipo protocolo, que é basicamente como se fosse uma prótese que a gente fala, uma dentadura, entre aspas, uhum. mas é fixa sobre os implantes. Então, ela não é móvel, dá muito mais segurança para o paciente para fazer a mastigação, convive com as pessoas, no falar, ela não tem movimento, né? Ela não tem nenhum tipo de instabilidade de prótese, né?
Ainda nessa linha de benefícios, quando a pessoa, quando o paciente substitui a dentadura pelos implantes, né, doutor? Que a gente pode falar, mas claro que a dentadura, para a época, era o que tinha, né? Hoje a gente vê vocês de casa que de vez em quando recebe lá um vídeo no WhatsApp de caiu a dentadura, mas é verdade, de vez em quando acontece,
sim,
né?
Sim, sim.
Não é só, ou para morder algum alimento. Enfim, os benefícios, eu imagino, até pela evolução do processo de implantes, ela a diferença é enorme, né?
Sim, sim. Até uma observação importante, que às vezes a pessoa acha que a gente fala de implantes e não faz os outros tipos de tratamento. Então, uhum. a prótese total, que é a dentadura, né, que é o nome correto que a gente diz, é a prótese total. Ali no consultório a gente também faz.
Sim.
A gente faz prótese total, ponte móvel, que é aquela com grampinho. Então, não é errado fazer uma prótese total, claro. Uma ponte móvel. É que, na verdade, a gente sempre vai passar para o paciente os tipos de tratamento. Uhum. Às vezes o paciente quer colocar implante, mas por alguma razão, ou financeira, ou por saúde mesmo, ou por vontade mesmo. Não quero colocar implante, eu quero fazer uma prótese nova, uma dentadura nova.
Dele, né?
A gente passa os benefícios de cada um, mas a gente também faz ali outros tratamentos de reabilitação, desde a prótese total, o ponte móvel, não só implante, né?
Uhum.
Mas, claro, a vantagem dos implantes sobre uma dentadura, a prótese protocolo, que é fixa, e a dentadura, primeiro, segurança no falar e no mastigar. Então, a prótese total, por mais bem feita que fique, dependendo do tipo de alimento, ela vai ter um movimento, ela vai mexer um pouquinho, em alguns casos vai machucar um pouquinho. Já a prótese sobre implante, ela é fixa, então ela não vai ter movimento, ela não vai machucar o paciente, não vai ter insegurança no mastigar algum alimento, no conversar. Então ela vai trazer vários benefícios na questão de mastigação, estética, autoestima, né? Querendo ou não, principalmente quem já usou ou usa uma prótese, uma dentadura na parte inferior, na parte de baixo, é difícil ter uma segurança, uma estabilidade, porque a gente não tem uma área de retenção muito grande. Então, a prótese tipo protocolo, lá nos anos 60, mais ou menos, ela surgiu, os implantes basicamente dentários, para substituir essas próteses inferiores, que davam muito incômodo para o paciente. Então, é colocado os 4 implantes e é feita uma prótese fixa sobre eles. Então, trazendo todas essas vantagens e benefícios, né?
Uhum. Carga imediata, doutor. O que seria a carga imediata?
A carga imediata, ou a gente também, o termo mais correto é estética imediata. O que que é? Por exemplo, um dente ou vários dentes, né? Mas falando de um dente, o paciente tem um dente da frente que quebrou. Tem algum problema ali, tratou canal, botou pino, um pivô, que se diz o leigo, né? E quebrou a raiz, tem que arrancar aquele dente. Então a gente já faz, que a gente até meio que deu uma pinceladinha, a carga ou a estética, na verdade, imediata. A gente já extrai a raiz ou o dente, já instala o implante e, quando possível, que daí tem algum protocolo para seguir, mas quando possível a gente já coloca um dente fixo nesse implante. Geralmente, eu no consultório sempre faço provisório.
Uhum.
É uma estética, é um dente, uma carga provisória. Então, se for um dente específico só, a gente extrai, bota o implante e, se possível, já bota um dente fixo nesse implante. Depois de um tempo de cicatrização, de 3 a 6 meses, a gente vai substituir o dente provisório por uma porcelana definitiva. E quando é um protocolo que é todos os dentes, a mesma coisa. A gente coloca os implantes. Se possível, a gente já coloca uma prótese provisória fixa nesses implantes. Uhum. E depois do tempo de cicatrização, a gente substitui pela definitiva.
Entendi. O ouvinte pergunta se é normal o dente quebrar comendo pipoca. Já aconteceu comigo, inclusive.
Sim. É normal, dente, dente natural, acontece.
É o natural.
O dente natural. O dente com restauração mais fácil, dente com pino mais perigoso ainda de quebrar a raiz do dente. E o dente sobre o implante, que é de porcelana, é difícil, mas também pode acontecer. E a prótese protocolo, ela também pode acontecer. Então, não adianta. Se o dente natural quebra, tudo que a gente vai fazer, o dente natural é perfeito, né? Uhum. Dá problema, então os dentes que a gente que a gente utiliza para substituir, que seja porcelana, um protocolo, né? Também pode fraturar. Então tem que cuidar com alguns tipos de alimento, milho da pipoca, torresmo pururuca, que na nossa região tem muito, né? Agora nessa época de festa junina, pé de moleque, aquele amendoinzinho mais torradinho. Uhum. Então, infelizmente, tem que cuidar nesse tipo de alimento, porque é bem comum acontecer algumas fraturas, né?
Essa pergunta, doutor, apesar das informações do mundo de hoje, como essa nossa conversa aqui, mas ainda dá uma imagem a algumas pessoas, a pergunta é a seguinte: as preocupações que os pacientes devem tomar após a cirurgia de implante dentário. Quando fala cirurgia de implante dentário, repito, por mais que tenha informações de hoje em dia, mas as pessoas, algumas pessoas passam aquela imagem, ai meu Deus do céu, vou fazer como é que vai ser depois? Aquela imagem muito maior do que realmente Sim. é, né? Como é que é essa questão da cirurgia e principalmente o pós, para alguns mitos que ainda existem, né?
Como qualquer outro tipo de tratamento que a gente se realiza na área da saúde, né? Vai evoluindo, né? A tecnologia, os cursos vão melhorando a questão não só do pós-operatório, como de um modo geral. Mas o pós-operatório do implante, hoje em dia, está muito tranquilo. Assim, para não dizer que nunca vai dar problema, tem casos que a gente tem que, por exemplo, atuar numa área que está com infecção, tem que fazer uma curetagem, fazer algum tipo de enxerto de osso. Quanto mais trauma, maior é a dor pós-operatória. Então, a técnica que a gente também utiliza ali no consultório, que é a técnica de cirurgia guiada, em alguns casos a gente consegue fazer, ela não precisa nem corte nem ponto. É feito a instalação do implante sem nenhum tipo de corte na gengiva uhum. e ponto. Então, nesses casos, o pós-operatório é tranquilo. O paciente sai com o implante colocado, no dia seguinte, praticamente ele já pode ter a sua vida normal. Claro que tomando os cuidados, principalmente na questão de mastigação, ali não pode mastigar em cima um período, né? Mas casos que a gente tem que intervir um pouquinho mais, né? A gente já passa uma medicação prévia para evitar a dor e o desconforto pós-operatório, que está bem, bem controlado hoje em dia, né? Tem muitos pacientes que têm medo de fazer implante. Por exemplo, chega lá, tem que fazer 6 implantes. Um em cima, um embaixo, um do lado direito. Ele prioriza um. Esse aqui que me incomoda porque aparece. Daí tem medo. A gente, então vamos fazer isso aqui. A pessoa faz, ela já sai do consultório dizendo, por que eu não fiz antes? Uhum. Daí vem tirar os pontos, quando é caso de tirar ponto, 10 dias depois, já marca os outros implantes para fazer, porque ela já viu que está bem tranquilo. Só que, claro, tem casos que tem uma intervenção maior que vai ter um pouquinho de desconforto, mas a gente consegue controlar com medicação, com alguns cuidados que a gente dá no consultório, no pós-operatório, já para o paciente já sair com as recomendações e orientações e já colocar em prática ali, já na saída do consultório com gelinho e os cuidados todos que tem que ter, né?
Uhum. Nessa linha de mitos, que claro, né, existia muito mais, além dessa questão de dor e desconforto, que já foi, está bem claro, né, que hoje a tecnologia ajuda bastante, é a questão do tempo, que nós já falamos algo a respeito aqui, especialmente no cargo da carga imediata, né, doutor? As pessoas querem tudo para ontem, então se imagina, poxa, mas enfim, seja 1 ou 4 ou 5 dentes, eu vou ficar muito tempo, o processo vai ser longo. Hoje a tecnologia permite essa respeitando etapas, mas uma agilidade, né?
Sim, doutor? Sim. A gente tem que seguir um tempo de cicatrização. Claro. É. Então, tem implantes que a gente consegue já em 28 dias colocar uma carga definitiva, já o dente definitivo. Só que depende também da questão óssea do paciente, da qualidade do osso, da condição bucal do paciente. E assim, em média, a gente coloca assim, de 4 a 6 meses para a gente finalizar um tratamento com implante. Uhum. Isso sem contar, às vezes, enxerto, né? Quando envolve enxerto, daí esse tempo basicamente dobra, porque daí são dois procedimentos. O enxerto primeiro, daí espera a cicatrização do enxerto para depois botar o implante. Então, mas assim, 80% dos casos, de 4 a 6 meses a gente consegue iniciar e finalizar um tratamento com implante, né? Uhum.
A Fátima de Cocal manda um abraço aqui,
André. Ela esteve ontem ali no consultório. Esteve ontem. Já é uma paciente antiga. Um abraço, Fátima.
Um abraço a Fátima, que nos ouve aqui também. Vamos ver se eu entendi bem aqui. Do caso de um idoso, não sei que idade é, né? Seria interessante a idade, mas enfim. Se vale a pena, esse é o termo, doutor, a questão do implante por a chamada dentadura, sim, né? Não é uma questão financeira, é uma questão de
saúde,
de dia a dia, de deslocamento.
Certo.
Seria mais prático. Dá para orientar nesse sentido?
A questão assim, ó, não tem idade para fazer implante. Claro que a gente tem que avaliar, principalmente na questão das pessoas mais de idade, é a questão da saúde geral. Tem a saúde, faz os exames ali de rotina, questão de tempo de sangramento, coagulação, aqueles exames de sangue padrão, né? Uhum. Em alguns casos a gente pede, principalmente quando é mulher, né? Se faz uso de alguma medicação para osteoporose, que interfere muitas vezes nesse tratamento com implante, né? Então a gente faz uma avaliação da saúde geral. Já teve paciente de 85 anos que a gente fez uma prótese tipo protocolo, que geralmente esses pacientes de mais idade a gente tem que fazer protocolo.
Sim.
Então a gente fez um protocolo. Pacientes de 85 anos que em uma semana, 10 dias, quando veio no controle de pós-operatório, super tranquilo, e um paciente de 35, 40 anos que perdeu o implante, que teve uma infecção, um problema nessa questão. Então, idade não tem limite. Né? E o que vai trazer de benefício para esse idoso, para essa pessoa, muitas vezes é enorme, porque às vezes essa dentadura que ele utiliza não para na boca, não consegue se alimentar bem, acaba evitando alguns tipos de alimento que faz bem, os alimentos mais fibrosos, né? Quem usa dentadura sabe que é mais difícil de se alimentar, acaba comendo um alimento mais pastoso, que não, muitas vezes evita algum tipo de proteína e legumes cru. Então, o implante, essa prótese fixa vai trazer uma lista de benefícios para o idoso. Então, idade não tem. Sendo uma saúde geral legal, a gente faz os exames tanto de sangue, de saúde geral e do osso, né? Claro que, dependendo do idoso, ele não tem osso. Daí, dependendo, vai ter que fazer um enxerto muito grande. Daí a gente tem que conversar e avaliar melhor o caso e a situação, né?
A definição de necessidade de enxerto ou não, doutor, isso é só com o exame.
Só com o exame. O exame que é a tomografia computadorizada, né? Que é o exame específico para avaliar o osso para a gente fazer o implante. É um exame relativamente barato, assim, não é? Às vezes a pessoa acha, meu Deus, já vou gastar um caminhão já de exame. Não, é um exame relativamente barato para as informações que a gente vai ter em mãos para conseguir passar um planejamento para o paciente. Daí, se for o caso de enxerto ou não, só depois desse exame.
Uhum. Então, falando de saúde bucal, de implantes especialmente, com o doutor André Zavarese, atendendo os nossos ouvintes aqui, tem mais um ouvinte que diz o seguinte: bom dia, sou idosa e muito alérgica, dá para fazer implante fixo?
A alergia a gente tem que saber que tipo de alergia, né? Por exemplo, alergia a algum medicamento. Daí, se ela já tem um conhecimento desses medicamentos que ela tem alergia, a gente vai utilizar o medicamento que não vai causar esse problema. Uhum. Questão de, às vezes a pessoa fala, eu tenho alergia à anestesia. Também é meio que quase que um mito, né? Uhum. Hoje em dia os anestésicos são muito seguros, né? Antigamente tinha um, dois tipos de anestésicos, hoje a gente tem uma gama enorme. Então, se a pessoa for o caso de ser alérgica a algum tipo de produto que a gente utiliza ali, a gente vai, claro, utilizar o que não causa nenhum tipo de problema. O implante, por exemplo, eu tenho rejeição ao implante. Na verdade, o implante ele é feito de titânio. É um material que não, o organismo não vê como um corpo estranho, então ele não vai... O termo técnico, né, é rejeição do implante. É perda da osseointegração. E daí tem vários motivos, claro, que a gente pode perder esse implante. Desde de infecção pós-operatória, às vezes uma bactéria, um micro-organismo no momento da cirurgia, que a gente tem que tomar todos os cuidados, esterilização, campo estéril, cuidar para não ter uma contaminação no momento da cirurgia. E o pós-operatório também, questão, paciente que fuma, que tem diabetes, que tem alguns problemas que podem ocasionar essas perdas de implante. Mas questão de alergia ao implante, não tem. Como eu falei, o material que é o titânio, ele é inerte, o organismo não vê como corpo estranho, então não tem relato nenhum de alergia ao implante. Uhum. Daí, como eu falei, a medicação, a produtos que a gente pode estar utilizando, anestésicos, e daí a gente tem que conversar e, se for o caso, geralmente a pessoa já sabe, já vem com a folhinha lá do médico alergista, né? Eu sou alérgico a tudo isso. Daí a gente vai ter que ver, a gente usa algum produto ali que vai causar o problema ou não. Uhum. E a gente vai conversando e vai deixando tudo bem certinho para não ter nenhum problema.
Claro que a nossa conversa aqui no rádio ela é rápida em função do tempo, essas informações, mas vale dizer que cada caso é um caso, né, doutor? Existe uma semelhança, né? Mas é importante. Mas o meu vizinho fez isso, não quer dizer que vai ser a mesma coisa, né? Então é importante essa conversa, uma consulta direto com o doutor André Zavarese.
Até só rapidinho, às vezes no próprio consultório, a gente às vezes escuta os pacientes conversando, né, ali na sala de espera. Sim. E às vezes o paciente fala, mas eu fiz um implante e gastei tanto. Mas eu fiz dois e gastei quase igual.
Casos diferentes.
Tem, às vezes um implante não é só o implante. Teve muitas vezes uma extração de dente, teve uma curetagem, um enxerto provisório ou não. Então, às vezes, o paciente acha que é um valor fixo. Não, cada caso a gente tem que avaliar e ver a necessidade do paciente para passar tudo certinho, né? Tem muitas variáveis, né?
Sem dúvida. Contato, doutor, 3465-1341.
Isso, é o fixo. E tem o WhatsApp também, que a gente, hoje em dia, basicamente, todo mundo usa o WhatsApp, né? É o 99689-9642. Tem Facebook, Instagram também, Dr. André Zavarese, dr.André Zavarese. Ali, às vezes, a gente mostra alguns casos para alguns pacientes que têm dúvida, responde também as dúvidas dos pacientes. Uhum. E qualquer dúvida, a gente tá à disposição.
Muito bom. Doutor, sempre bom ouvir. Obrigado pela presença aqui no programa.
Obrigado. E já desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que domingo a gente vai estar comemorando com elas. Especial a minha mãe, a dona Celsa, e a Janine, que é a mãe das nossas filhas, né? Uhum. A Giovana e a Rafaela. Então, um abraço a todas as mães.